no ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, com a co-apresentação de Frank Valverde. No programa de hoje, vamos falar sobre o trabalho infantil. Até 2019, 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes estavam trabalhando no país, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apesar de representar uma redução de 16% em relação a 2017. A pequena melhora pode desaparecer devido ao agravamento na crise econômica provocada pela pandemia. Para conversar sobre o assunto, nós vamos falar com a jornalista Bruna Ribeiro, que é gestora do projeto Criança Livre de Trabalho Infantil da cidade e Escola Aprendiz. E Jair Silva é técnico do programa Empresa Amiga da Criança da Fundação Abrinq. Você vai conferir as notícias do mundo com a Mônica Greely, da Rádio Homem, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório Terceiro Setor com Frank Valverde. Bom dia, Bruna. Seja bem-vinda ao nosso programa.
Bom dia, Joel, Frank, Jair. Muito obrigada pelo convite.
Muito bom dia a você, Jair. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, gratidão pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Bom dia, Frank Valverde.
Bom dia, Joel. Bom dia, Bruno. Bom dia, Djair. E bom dia também a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual.
Bom, no último fim de semana nós vivemos uma experiência incomum na cidade. Tivemos uma caminhada de motociclistas com o presidente da República, sem máscara, descumprindo totalmente as medidas de segurança para não contaminação. E também tivemos o início da Copa América, né? Infelizmente, mas já começou com três países com jogadores contaminados. Mas eu gostaria de saber qual é seu destaque desta semana, Frank.
Não dando uma de Poliana, mas enfim, acho que indo um pouco na contramão dessas notícias horrorosas, né? Principalmente dessa manifestação de motocicletas, né? Que isso foi repercutido no exterior pessimamente. Eu estive vendo os noticiários no exterior e o Brasil está cada vez mais sendo criticado lá fora pelas medidas tão das medidas não tão sendo tomadas para o combate à corrupção. E a boa notícia que eu tenho para trazer aqui é que o Brasil recebeu um lote aí de 3 milhões de vacinas da Janssen, né, que vai aplicado aqui na cidade de São Paulo. Isso é uma boa notícia, né? E a segunda boa notícia, dentro dessa mesma notícia, é que caso a vacina da Janssen, uma dose só é necessária, você não precisa de tomar duas doses. Então, muita gente já vai estar imunizado, passando, claro, aquele período que tem como o pessoal fala popularmente, da vacina pegar, né? O pessoal já vai estar imunizado. Não 100%, mas já vai estar vacinado e deve-se continuar, claro, isso é bom dizer, isolamento social por enquanto ainda, o uso de máscara e álcool gel.
Ah, é importante que o governo do estado também está prometendo para até outubro vacinar todo mundo aqui no nosso estado.
E, exatamente, isso já muda a perspectiva e eu acho que para o final do ano, possivelmente a gente já possa ter um Natal pouco mais semelhante ao que nós tínhamos antes da pandemia.
Quase 7 em cada 10 vítimas de trabalho infantil no Brasil são pretas ou pardas, segundo dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano passado. Em 2019, elas representavam 66%, 1% entre os que trabalhavam entre 5 e 17 anos, 5 e 17 anos, uma alta na comparação com os 64% de 2018. Ao observar setores específicos, essa violação ganha novos contornos, de acordo com uma pesquisa do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, com base em dados do PNAD de 2013, mais de 200 mil crianças e adolescentes pobres entre 5 a 17 anos eram vítimas do trabalho infantil doméstico. Desse total, 94% eram meninas, 73% negras e 40% nordestinas. Bruna, essa situação, esses dados revelam um Brasil do atraso. Como mudamos isso?
Pois é, Joel, eu acho que esses dados revelam algumas das origens do trabalho infantil no nosso país e demonstram também que não existe uma bala de prata, como eu costumo dizer, para erradicar o trabalho infantil. O trabalho infantil é uma violação que exige um enfrentamento intersetorial, diversas medidas, né, diversas atuações de políticas públicas para o seu enfrentamento. A gente tem aí uma origem, uma das causas, né, do trabalho infantil é o racismo estrutural. Quando você apresenta esses dados, a gente volta lá para o período dessa...
Isso, falhou a comunicação.
Perdemos o contato com a Bruna.
Acho que agora voltou, né?
Ótimo, agora, Bruna.
Sim. Ah, tá certo. Nós tivemos mais de 350 anos de escravização da população negra no Brasil, e eu sempre comento, como o Daniel Teixeira nos ensinou, que é um advogado, diretor executivo do CERT, a respeito da lei do ventre livre. E a lei do ventre livre dizia que os filhos das pessoas escravizadas estariam livres a partir daquele momento, mas, na verdade, a letra pequena da lei era muito perversa, e dizia que a criança ela precisaria trabalhar até os 8 anos para o senhor dos escravos. Se ele optasse por libertá-la, ele era indenizado pelo Estado, o próprio escravizador. E se ele não optasse por libertá-la, ela teria essa criança de trabalhar para o escravizador até os 21 anos. Então, a gente percebe realmente que para enfrentar o trabalho infantil, precisamos enfrentar o racismo estrutural, a desigualdade social no nosso país e políticas intersetoriais, como a promoção de uma educação integral, de qualidade, moradia digna, empregabilidade para os pais, enfim, Joel, são diversos setores ali da política pública que precisam funcionar.
Segundo a Bruna, o racismo estrutural começou na escravidão, né? 400 anos atrás. E ele se tornou no país um problema gravíssimo. Jair, como combater o racismo cultural, esse racismo estrutural, é necessária uma mudança cultural. Como fazê-la? E eu quero o seu olhar sobre esse problema.
Joel, acredito que, assim como a gente fala do racismo estrutural e outras tantas frentes que precisam de mudança cultural no nosso país, o trabalho infantil exige também essa mudança de cultura, como a Bruna começou trazendo, nós precisamos olhar para as consequências dessas ações, olhar para as consequências daquilo que sempre foi feito, sempre foi dito, e realmente revisar a nossa conduta, olhar como que hoje, a reprodução dos olhares em relação ao trabalho, os olhares em relação à criminalização das pessoas negras, a criminalização da criança negra, isso coloca crianças e adolescentes em situação de maiores riscos e vulnerabilidade. Eu acho que um dos pontos primordiais é entendermos que, quando a gente vê esses dados gritantes de que o trabalho infantil não só é uma realidade constante nas regiões do país, mas tem esse recorte com as crianças e adolescentes negros e periféricos e pobres, a gente vê que esse preconceito gera camadas de exclusão social. E é a partir da retomada para o combate dessas exclusões sociais que a gente precisa mitigar e olhar quais são os espaços de fato que são oferecidos para essas crianças e adolescentes, e a gente começa a falar de um olhar não só de luta de direito, mas de equidade de acesso. A gente precisa olhar e entender que é diferente o acesso de direitos, é diferente o que está sendo oferecido para essas crianças e adolescentes desde muito tempo, como a Bruna traz maravilhosamente em relação à lei do ventre livre, e como que é oferecido hoje, e trazer essa equidade de acesso de acordo com as necessidades dessas crianças e adolescentes onde estão. Então, a mudança cultural é necessária para a revisão desses olhares, mas eu acredito que precisamos começar combatendo essas exclusões, né, esses acessos, e aí sim a gente vai conseguindo galgar as duas coisas ao mesmo tempo.
Como a gente provoca essa mudança, Bruna? E, além de como a gente provoca essa mudança, quais segmentos da população brasileira resistem à mudança?
Sabe que recentemente, Joel, nós passamos por uma reformulação no nosso projeto e ganhamos um novo eixo de educação antirracista, que nós compreendemos que para a gente falar de enfrentamento ao trabalho infantil, a gente precisa falar também da promoção da educação antirracista. Então, eu acho que a gente pode pensar em dois fatores aí. Eu acho que existe no Brasil uma questão cultural de defesa do trabalho infantil para determinada parcela da população. Existe uma naturalização do trabalho infantil, aqueles mitos do trabalho infantil que dizem que é melhor trabalhar do que roubar, é melhor trabalhar do que ficar na rua sem fazer nada, quando, na verdade, a verdadeira opção para essa criança deve ser a escola, a educação de qualidade, o convívio familiar e comunitário saudável. Enfim, todos os direitos fundamentais ali garantidos pela Constituição e pelo ECA. E na outra ponta, nós temos todas essas questões estruturais. Então, em relação à cultura, nós acreditamos que é preciso desconstruir esses mitos do trabalho infantil. A gente precisa desnaturalizar o trabalho infantil. É muito comum, quando a gente comenta a respeito do tema, as pessoas perguntarem, poxa, mas existe trabalho infantil em São Paulo? Ainda existe isso? Por quê? Porque é muito naturalizado. A pessoa para ali no farol e vê a criança vendendo amendoim e não compreende que ela está em situação de trabalho infantil. Então, para isso, nós acreditamos na importância da disseminação de conhecimento. Por isso que nós temos o nosso portal, o livretrabalhoinfantil.org.br. Aproveito para compartilhar também que na semana passada eu lancei um livro chamado Meninos Malabares, Retratos do Trabalho Infantil no Brasil, que tem justamente esse objetivo de humanizar o trabalho infantil para que a população, de uma maneira geral, compreenda que o trabalho infantil é sim uma violação. E a partir do momento que se torna uma demanda social, aí sim a gente começa a pensar em pautar a política pública. Enquanto o trabalho infantil não for um problema para a nossa sociedade, vai ser muito difícil da gente enfrentá-lo. E na outra ponta, que é esse problema estrutural, eu acredito que nós precisamos investir em políticas públicas de enfrentamento ao trabalho infantil. A lei do aprendiz, por exemplo, é uma delas. A gente sabe que mais de 78% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil têm a partir de 14 anos. Então, poderiam trabalhar de uma maneira protegida a partir da lei do aprendiz. E, enfim, né, programas de transferência de renda, investimento na educação pública, são várias ali ações da política pública que precisam funcionar para a gente, aos poucos, promover os direitos de crianças e adolescentes. E a educação antirracista, como eu mencionei lá no começo, é uma dessas ferramentas, porque a gente sabe que o trabalho infantil e a exclusão escolar caminham juntos e, infelizmente, também a evasão escolar é mais predominante entre os estudantes negros. Então, a gente precisa de uma escola que não ensine apenas a cultura europeia, mas que fale de Brasil, que fale de cultura, história afro-brasileiras. A gente precisa que a criança e o adolescente se identifiquem com a escola, se sintam representados na escola para fortalecimento desse vínculo.
Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Número de crianças em trabalho infantil atinge recorde de 160 milhões no mundo. A Mônica Gray, de Nova York, tem as informações.
O relatório Trabalho Infantil, Estimativas Globais 2020, Tendência e Futuro, foi divulgado para chamar a atenção para o aumento de 8 milhões e 400 mil crianças a mais trabalhando nos últimos 4 anos. Ao todo, são 160 milhões de menores vítimas do trabalho infantil, a taxa mais alta em 20 anos. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, um em cada 10 menores está exposto à situação. O relatório é assinado pela OIT e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. O diretor-geral da OIT para a América Latina e Caribe, Vinícius Pinheiro, lembra que esses dados são de 2020 e que os números devem aumentar após as consequências da pandemia na vida das crianças. Ele cita algumas medidas que podem ser tomadas para prevenir o trabalho infantil.
Primeiro, a expansão da proteção social, especialmente programas de transferência de renda para famílias com crianças. Segundo lugar, é o acesso à educação de qualidade. Em terceiro lugar, a promoção de oportunidades de trabalho decente para os pais e para as mães, né, para que haja estabilidade na renda dos domicílios. E, finalmente, um aprimoramento das leis de proteção à criança, né, não, e também dos mecanismos, né, de supervisão em relação a essas situações de exposição ao trabalho infantil.
O recorde de 160 milhões de crianças trabalhando no mundo reverte os avanços feitos nos últimos 20 anos. Entre 2000 e 2016, a quantidade de menores nessa situação havia caído para 94 milhões. A pesquisa revela ainda um aumento significativo de crianças entre 5 e 11 anos, que agora representam metade do número global. Menores de 5 a 17 anos em trabalhos perigosos, que são aqueles que prejudicam a saúde, a segurança ou moral, subiu para 79 milhões desde 2016. O diretor-geral da OIT, Guy Ryder, afirma que o relatório é um alerta para todos. Segundo ele, não se pode permitir que uma geração inteira de crianças seja colocada em risco. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Nós estamos falando hoje sobre o trabalho infantil com a Bruna Ribeiro, jornalista e gestora do projeto Criança Livre de Trabalho Infantil da cidade Escola Aprendiz. E o Djair Silva, que é técnico do programa Empresa Amiga da Criança da Fundação Abrinq. Frank Valverde, essa matéria que a gente apresentou agora da Mônica Grayley lá direto de Nova York, fala do número expressivo, né, do trabalho infantil no mundo. Né? Mas nós temos 160 milhões. Nós temos uma enquete feita, quais foram as consequências, né, do trabalho infantil aqui no Brasil. Me parece que a opinião das pessoas confirmam, né?
É verdade.
Essa é a tendência de aumento.
É verdade, João. Nós, do Observatório do Terceiro Setor, costumamos fazer enquetes a cada programa que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte enquete. Você acredita que o trabalho infantil aumentou durante a pandemia? 96% disseram que sim, né? Ou seja, os números apresentados pela Mônica Grayley são confirmados também pela percepção das nossas ouvintes e nossos seguidores que responderam essa enquete que nós fizemos. E por falar em ouvintes, é importante também destacar, Joel, que nós temos uma linha aberta com todos e todos que querem falar conosco, né? Mais diretamente, não só se manifestando através das nossas enquetes. É através do WhatsApp. Nós temos um número exclusivo para esse contato com todos e todas. E o número aqui de São Paulo, né, prefixo 11, é o 98851-2317. Repito, prefixo 11, 98851-2317. Através desse canal aberto com todos e todas, pode ser enviado sugestões de pautas, críticas, elogios também, né? A gente gosta também de ouvir elogios, né? E por falar em elogios, né, eu acho que a Bruna Ribeiro acabou de lançar um livro, né? Eu parabenizo ela por esse livro, né? Os Meninos Malabares. Eu gostaria que ela rapidamente falasse um pouquinho qual o conteúdo que os leitores e as leitoras podem encontrar ao ler o seu livro, Bruna. E convidar também o Jair para ler esse seu novo livro.
obrigada, Franklin. Então, é um livro reportagem que traz 10 formas de trabalho infantil. Então, foi um livro feito em parceria com o Thiago Queiroz Luciano, que é um fotojornalista. Então, esses retratos são em texto e em fotos. E aí nós trazemos 10 piores formas de trabalho infantil, com o objetivo de humanizar mesmo essa violação. Eu acredito que muitas vezes a gente fala dos números, a gente fala das consequências, a gente fala das causas do trabalho infantil, mas é o que a gente estava conversando anteriormente. Quando a gente não humaniza, quando a gente não dá nome para essas pessoas, muitas vezes a gente acaba não conseguindo sensibilizar. Então, são 10 perfis, nós registramos formas como trabalho infantil no campo, numa plantação de palmito, em oficina de costura, nos faróis, nos cemitérios, feiras, no lixão, são muitas as formas de trabalho infantil. E aí, por fim, a gente traz o perfil de uma família que está conseguindo romper o ciclo do trabalho infantil. O capítulo se chama Um Possível Recomeço, que traz aí um sopro de esperança, né, para o enfrentamento ao trabalho infantil e também um capítulo de dados sobre o trabalho infantil no Brasil, números, reflexões, informações aí mais teóricas sobre a violação.
Qual a importância do lançamento de um livro como esse, Jair?
Falar de trabalho infantil e enfrentar o trabalho infantil precisa de ferramentas de desconstrução, como o trabalho que a Bruna está desenvolvendo colabora muito. Quando a gente fala dessa mudança de cultura e de realmente reconhecer o trabalho infantil, é preciso, no máximo, de pessoas que colaborem trazendo e tornando isso realidade. Muitas vezes as pessoas acham que o trabalho infantil é uma coisa assíncrona, uma coisa distante, e como a gente fala muito em dados, muito em quantidade, às vezes é difícil entender essas realidades. Muitas vezes as pessoas, quando encontram uma criança em situação de trabalho infantil, principalmente urbano, então, quando você está num restaurante, ou quando você está num farol, ou quando você está numa feira, você fala assim, poxa, essa situação me corta o coração, mas qual que é a atitude? Qual que é o caminho possível para que essa violação de direito pare e essa criança e adolescente e a família sejam protegidos e realmente consigam guinar e ter um outro caminho possível? Então, o trabalho do livro é maravilhoso. Eu acredito que colabora muito para esses espaços de discussão, de mudança de cultura, para trazer para as pessoas que geralmente não participam desse espaço de debate as possibilidades e a realidade como ela é dura e realmente isso infere na vida de crianças e adolescentes, para quebrar de fato esse paradigma de cultura de trabalho que a gente tem no nosso país. A gente fala de pessoas que trabalharam desde cedo e eu acredito que ou algum de nós que está aqui nessa conversa agora, ou os nossos pais, ou os avós, alguém que está nos ouvindo, já esteve exposto ao trabalho infantil, já passou por essa situação, e muitas vezes acaba reproduzindo que, ok, é possível, isso passa, e não consegue reconhecer as mazelas que ficam a partir do trabalho infantil. Hoje eu tenho certeza que vocês devem conhecer, ou alguém que está nos ouvindo deve conhecer pessoas que nos seus 30, 40 anos já têm problemas de saúde super agravados e estiveram expostos ao trabalho infantil. Essas realidades e consequências não entram nas estatísticas. E o trabalho do livro ajuda muito a entender como isso se perpetua, como que o trabalho infantil se torna também um agravante para o ciclo de pobreza, evita que essas crianças e adolescentes sonhem, acreditem em outras possibilidades para os seus projetos de vida. Então, todo o trabalho, todo esforço nesse sentido de olhar e trazer o nome, a história, ajuda muito a gente a quebrar esse ciclo que é o trabalho infantil no Brasil e no mundo.
Bruna, no seu livro você fala de 10 tipos, né, de trabalho infantil, na cidade, no campo, no lixão, na feira, semáforos, das grandes avenidas, dos grandes centros urbanos, né? Mas a gente sabe que o trabalho infantil ele tem um problema grave, porque ele complementa a renda da população de baixa renda. Como resolver isso?
É verdade, Joel. Inclusive, no livro, a gente toma um cuidado muito grande para não criminalizar as famílias, sabe? Nós retratamos as famílias como vítimas dessa condição. Porque muitas vezes, como o Jair mencionou, os próprios pais dessas crianças também trabalharam. Na verdade, na maioria das vezes, também trabalharam na infância. E nem eles têm a consciência de que o trabalho infantil é prejudicial. Porque uma das consequências do trabalho infantil é justamente a reprodução do ciclo da pobreza. A criança que ela trabalha, ela tem mais chances de evadir da escola, ou mesmo se ela está matriculada na escola, o rendimento dela é inferior, ela acaba não se profissionalizando, não tendo acesso ao mercado de trabalho decente, fica condenada à informalidade para o resto da vida, e aí, consequentemente, o filho dela também vai trabalhar desde cedo, e assim a gente vai perpetuando o ciclo da pobreza. Então, respondendo à sua pergunta, realmente é por isso que a gente diz que a gente precisa de políticas públicas ali para gerar renda para as famílias, de profissionalização dos pais, empregabilidade, programas de transferência de renda, para que essas crianças elas consigam estudar e consequentemente romper esse ciclo e a própria promoção da aprendizagem, né? Como eu mencionei, a lei do aprendiz é uma política pública de enfrentamento ao trabalho infantil, porque é permitido ali pela lei que o adolescente comece a trabalhar a partir dos 14 anos como aprendiz. Então ele vai ter um emprego protegido, um trabalho protegido, no regime ali, né, da CLT, registrado, mas seguindo todas as regras da lei do aprendiz, ou seja, carga horária reduzida, ele precisa estar matriculado na escola, ele passa por uma formação profissional também como entidade formadora. Então, a lei do aprendiz, ela concilia, né? Na verdade, a lei do aprendiz é educativa, concilia a educação e o trabalho. E a gente sabe que muitas famílias não conseguem postergar tanto a entrada ao mercado de trabalho. Então, a lei do aprendiz, ela acaba sendo, sim, uma alternativa, e acredito que nós precisamos pensar nessas políticas públicas, como uma escola em tempo integral, onde a criança possa passar o dia na escola, realizando diversos tipos de atividades, porque, de fato, é muito difícil que a família sozinha consiga romper esse ciclo. A gente sabe que a concorrência é desleal. Às vezes, a família consegue 200 e poucos reais por mês num Bolsa Família, e uma criança que está no Farol, por exemplo, chega a conseguir 100 reais por dia, 150 reais por dia, quando não falamos no tráfico de drogas, que é considerado uma das piores formas de trabalho infantil, em que muitas vezes um menino tira 1.000 reais por dia. Então, fica muito difícil de concorrer mesmo com o trabalho infantil num país tão desigual como o nosso.
O Unicef realizou um levantamento de dados sobre a situação de renda e trabalho com 52.740 famílias vulneráveis de diferentes regiões de São Paulo, que receberam doações da organização entre os dados de abril a junho de 2020. O Unicef chama atenção para a intensificação do trabalho infantil. A prevalência total aumentou 26%, comparando as famílias entrevistadas em maio com as entrevistadas em junho. No conjunto dos domicílios em que mora pelo menos uma criança ou um adolescente, a incidência do trabalho infantil era 17,5% por 1.000 habitantes antes da pandemia. Passou a ser mais de 21% por 1.000 habitantes depois da pandemia. Hoje aí nós temos a naturalização do trabalho infantil no nosso país. E você mesmo disse que é de gerações, né? Vem de gerações passadas, né? Essa naturalização. Como nós criamos mecanismos para interromper esse ciclo?
Sim, infelizmente é uma questão, começa cultural, mas são esses espaços de inclusão e de falta de acesso a alguns recursos que alavancam o trabalho infantil. Então, para a gente quebrar um pouco desse paradigma e a permanência do trabalho infantil dentro das famílias, como a Bruna até mencionou, é importante nós termos políticas públicas efetivas que possibilitem espaços seguros para essas crianças e adolescentes estarem no seu desenvolvimento. A gente sabe que muitos espaços do trabalho infantil, e até quando a gente olha o aumento do trabalho infantil agora durante a pandemia, ele está correlacionado com a falta de espaço seguro onde essa família vai deixar as crianças e os adolescentes enquanto estão trabalhando, e muitos acabam levando e a criança e o adolescente participa do trabalho. Acontece de adolescentes que ficam cuidando dos filhos, vizinhos, de parentes, por conta da situação de trabalho. Então, se a gente tem espaços seguros para crianças e adolescentes poderem se desenvolver, creches, a escola em tempo integral, espaços de cultura, lazer, musicalização, que possibilitem acesso e desenvolvimento em todos os locais, isso evita que essa criança, esse adolescente esteja nesse outro espaço. Como a Bruna já falou bastante sobre a questão econômica, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto a ser evitado, com certeza, porque a gente sabe desse complemento de renda, e principalmente com a pandemia e o aumento do desemprego, os números que a gente tem visto nos últimos tempos, principalmente em relação à fome no nosso país, acabam motivando essas famílias a terem crianças e adolescentes para o complemento de rendas e a subsistência. Mas a construção de espaços seguros e principalmente as iniciativas de articulação com a rede de proteção e todos os mecanismos públicos trabalhando e dialogando de forma intersetorial é super importante. E quando a gente fala de forma intersetorial, a gente acaba pensando muito no poder público, mas a gente precisa das empresas participando desse movimento também, conscientes do seu papel social. A gente precisa das organizações sociais envolvidas nessas discussões nos espaços onde elas estão inseridas. Então, é preciso toda uma rede que possibilite esse apoio, que aponte onde estão as mazelas e as exclusões, para que, de fato, essa criança e adolescente tenha outras possibilidades e espaços onde estar do que no trabalho infantil.
Frank Valverde, quais são os destaques das matérias mais lidas do Observatório do Terceiro Setor nessa semana?
Entre as matérias que o Observatório do Terceiro Setor elabora, nós temos como destaque uma que fala sobre, em 25 anos, 55 mil pessoas foram resgatadas do trabalho escravo no Brasil. É incrível, né? Acho que isso tá ligado ao nosso programa hoje, de uma certa forma, quando se fala da escravidão, né, estrutural que existe. Está aí, 55 mil pessoas foram resgatadas do trabalho escravo no Brasil. Outra matéria que foi bastante destacada em leituras no site do Observatório do Terceiro Setor é que, em meio à pandemia, a fome volta à mesa dos brasileiros. Né? É terrível, né, Joel? Se a gente pensar que nós estávamos num projeto de país, né, para eliminar a fome definitivamente do Brasil, e ela volta, e agora com a pandemia, ainda com mais força. Isso é terrível a gente pensar nessa situação. Isso, inclusive, esse tipo da fome voltando implica no quê? No aumento do trabalho infantil também, porque as famílias, como nós estamos tratando aqui, acabam tendo que pedir para os seus filhos, para as suas crianças irem para a luta no trabalho para poder garantir a sobrevivência da família. E eu quero dar um destaque especial para uma notícia boa também com relação às crianças, né? Que foi criado através do Wagner Yamuto, de 43 anos, um aplicativo que auxilia as crianças que têm autismo, né, que são portadoras do autismo. Né? Ele criou um aplicativo chamado Matraquinha, que através desse aplicativo que ele elaborou, criou esse aplicativo junto com a sua família, né, a sua esposa, Graziele, também com o irmão do menino, Gabriel, né, que ele é que tem o autismo, o Adriano, que é um aplicativo que ajuda o quê? A criar autoestima e facilitar a comunicação dele com a sociedade. Essas são as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor, Joel.
Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @observatório3setor, no Facebook, facebook.com/observatório3setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros como Você Sabia? E Você Conhece?, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório, toda quinta-feira, às 17 horas. Basta buscar por Observatório 3 em numeral setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral setor. Eu queria falar um pouco, Bruno, eu te perguntei sobre qual o setor da sociedade brasileira que resiste a essa mudança cultural que já foi dita pelo Djair, por você. Que parte da sociedade ainda resiste a essas mudanças necessárias para que acabe o trabalho infantil no país?
Olha, Joel, eu acho que essa naturalização do trabalho infantil, ela perpassa por diversos setores da sociedade. Como eu mencionei, muitas vezes até a própria família, que é vítima dessa condição, não tem a consciência dos seus direitos, não tem a consciência de que está sofrendo uma violação. Agora, lógico, se a gente for resgatar desde a nossa linha do tempo, a gente percebe que a população mais privilegiada muitas vezes acaba naturalizando o trabalho infantil, mas só para uma parcela da população. Porque quando a gente imagina os filhos da classe média, os filhos da classe alta, o que a gente pensa para essas crianças e para esses adolescentes? Né? O que os pais geralmente desejam para os seus filhos? Uma escola de qualidade, inglês, natação, aula de dança, não é assim?
É verdade.
Então, acesso aos melhores equipamentos de tecnologia. Agora, até falando um pouco da pandemia, saiu essa pesquisa do Unicef sobre o aumento de 26% no ano passado, né, até julho do ano passado, de trabalho infantil em São Paulo. E a gente também tem um número assustador, também de um levantamento do Unicef com o SEMPEC, sobre o aumento da exclusão escolar, que nós já estamos no número de 5 milhões, que é um número equivalente a 2000, ou seja, um retrocesso de 20 anos no acesso à educação. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas, e um desses motivos, né, é o acesso à tecnologia, porque com o fechamento das escolas, até inclusive durante a apuração do livro, todas as crianças que eu conversei durante o período da pandemia não estavam acompanhando as aulas online, por diversos motivos, como o trabalho infantil, como a dificuldade de acompanhar esse conteúdo, e também o acesso à tecnologia, porque eles não têm computador em casa, às vezes tem um único celular que o pai usa para trabalhar e consegue acesso só quando chega em casa.
Nós estamos apoiando um projeto de inclusão sócio-digital, porque 9 milhões dessas crianças que você citou, aqui, só aqui no município de São Paulo, 9 milhões não acompanharam as aulas das escolas públicas em 2020. Por isso o Observatório, repito, está apoiando um projeto de inclusão sócio-digital para que essas crianças continuem, acompanhem na escola, porque nós não temos a previsão. As aulas voltaram, mas eles estão muito defasados, né? Porque não puderam acompanhar no ano passado. Outro dado importante, Bruno, é que no Brasil, entre 2007 e 2019, 279 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos morreram. E 27.924 sofreram acidentes graves enquanto trabalhava no mesmo período. Mais de 46 mil meninos e meninas tiveram algum tipo de agravo de saúde em função do trabalho infantil. Os dados são do Sistema de Informações de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. Apenas em 2019, 18 crianças e adolescentes morreram em decorrência do trabalho em relação aos 27.924 acidentes graves registrados nos últimos 12 anos. 10.338 machucaram a mão, sendo 705 amputações traumáticas. Os dados são terríveis, Bruno.
Nossa, são mesmo. É muito triste. Inclusive, esse dado sobre acidentes de trabalho, morte, também desconstrói um dos mitos do trabalho infantil. Porque as pessoas falam, trabalhar não mata. E trabalhar de forma desprotegida e na idade inapropriada mata, sim. Então, Joel, até complementando para finalizar, eu acredito que quando a gente fala que existe uma cultura de naturalização do trabalho infantil e todos esses mitos e esses dados que você apresentou agora, na verdade essa cultura de naturalização é para uma parcela da população, que é das crianças negras e mais vulneráveis, porque a classe mais privilegiada não defende isso para o seu próprio filho. Duvido que uma pessoa de uma classe social mais privilegiada vai defender que o filho fique no farol porque está em casa sem fazer nada. Não, né? Vai ter acesso a todas essas atividades que beneficiam o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Então, por isso que eu sempre gosto de voltar lá na linha do tempo, falar da escravização da população negra, depois se a gente for acompanhar ali a linha do tempo nos marcos legais, a gente vai ter o Código de Menores, que foi o primeiro documento legal para pessoas com menos de 18 anos no Brasil, ali nos anos 20, depois ele foi reformulado nos anos 70, e era um documento totalmente arbitrário para a infância, que desenvolveu ali, apresentou a doutrina, uma doutrina menorista, que distinguia quem era menor e quem era criança, a doutrina da situação irregular. Então, a criança que estava em situação de trabalho infantil, a criança que estava em vulnerabilidade social, ela era considerada uma criança em situação irregular, da mesma forma que um adolescente, por exemplo, que cometia ato infracional. Por isso que, em determinada época, ali com a criação da FUNABEM, era comum, muitas vezes, internar crianças em situação de rua como se elas fossem criminosas, sabe? Como se elas estivessem cometendo atos infracionais. Então, a gente tem, por causa dessa nossa por causa da história do nosso país, né, por causa dessas origens históricas, a gente tem uma criminalização da população negra, da população pobre, e a gente acaba distinguindo quem é criança e quem é menor. Então, o menor ele pode estar nessa situação, que inclusive é um termo que a gente costuma combater, porque a gente acaba não tratando essa parcela da população, esses filhos dos mais pobres e negros, como crianças. Por isso que é tão natural ver uma criança te servindo na praia ali, queimando os pezinhos na areia quente, chegando 7 da manhã, indo embora 7 horas da noite, em contato com o fogo, fritando pastel, em contato com bebida alcoólica, exposta ao tempo, ao sol e à chuva. Por que que é tão normal ver essa criança ali naquela situação? E quando o filho perde a vista do filho na praia, já é aquele desespero, não é mesmo?
É verdade.
Porque a gente distingue as crianças de acordo com a classe social e com a cor da pele.
Voltamos na questão da naturalização, né, do trabalho infantil, que, pelos dados que eu apresentei, mata, né, Djair? Mata. E essa resistência à mudança é devido porque ela atinge principalmente e sobretudo as crianças da população de baixa renda.
Sim, é isso mesmo. E aí eu acho que vem esse espaço de não preocupação, né? Quando a gente fala dessa população que muitas vezes está aquém ou ignora o trabalho infantil, é justamente essa população que não precisa se preocupar e consegue visualizar para suas crianças e adolescentes, assim como a Bruna colocou, aquilo que é efetivo e importante para qualquer criança e adolescente se desenvolver, e fica subnotificado e longe dos olhos públicos essas relações e aquilo que acontece com crianças e adolescentes que de fato estão na situação de trabalho infantil. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente reforçar também, a subnotificação. Nós temos os dados, temos números alarmantes, mas nós sabemos que existe ainda muita dificuldade de apuração e entendimento do que é o trabalho infantil. Nós encontramos muitas vezes em algumas localidades, infelizmente, conselheiros tutelares, juízes, agentes do poder público, da assistência social, que naturalizam o trabalho infantil. Por isso que nós acabamos reforçando e retomando essa questão da naturalização. Nós vemos situação de juízes que estão ali olhando para adolescentes que estiveram em conflito com a lei e que muitas vezes, porque eles estão vendendo bala no ônibus, acredita que não, agora esse adolescente está pronto para seguir em sociedade. Não, ele está em uma nova violação de direito. Não mais com o crime organizado, mas agora tendo que comportar o seu sustento em outra faceta. Então, é muito importante esse debate mesmo da naturalização e esse combate a esse olhar, porque impede que a gente tenha números reais do trabalho infantil e olhe e consiga enxergar em larga escala o que realmente acontece. A gente tem esses números pelo SINAM, pelo Ministério da Saúde, mas quantas situações de acidentes podem ser tratadas só como um acidente doméstico e não caracterizado como trabalho
verdade.
Infantil?
Nós criminalizamos a atividade das crianças da periferia, Frank Valverde, sem destacar de que elas não tiveram nenhuma oportunidade, né? Elas moram em comunidades periféricas e como se elas tivessem alternativas de ir para a escola, de ter uma vida digna, né? Nós estamos só caminhando para o final, essa conversa foi rápida, passou o tempo rápido aqui, você tem que dar um recado sobre as nossas campanhas, Frank, e já pode emendar o seu destaque final do nosso programa.
Perfeito, vamos lá, Val. O Observatório Terceiro Setor está com duas campanhas importantes. A primeira dela é o Observatório em Movimento. O que é o Observatório em Movimento? Nós estamos ouvindo especialistas de várias áreas do conhecimento que estão dando uma série de dicas, uma série de conselhos, de informações, de como viver melhor essa pandemia que nós estamos vivendo de Covid-19 e como vamos viver depois da pandemia, porque com certeza o mundo será diferente depois da pandemia. E a outra segunda campanha que nós temos é uma campanha de Apoie o Terceiro Setor. É uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil que apresentem projetos em diversas áreas. Se você quer saber mais sobre isso, convido para entrar em apoie3setor.com.br, apoie3setor.com.br, o 3 em numeral. Também convido para todos e todas nos acompanharem pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube. E o meu destaque final é o seguinte, Joel, nós não podemos naturalizar o trabalho infantil. Muita gente fala que está trabalhando, está vendendo bala no farol, pelo menos não está roubando. É importante dizer que essa criança não deveria nem estar roubando, nem vendendo bala no farol. Ela devia estar na escola, que lá que é o lugar das crianças.
Ô Bruna, parabéns pelo lançamento do seu livro. Espero que ele sirva de alerta para a sociedade. Nós vivemos um momento incomum, né, da pandemia, que teve um aumento, né, a gente viu pela reportagem da ONU News e pelos dados do IBGE, que teve um aumento na pandemia do trabalho infantil. Aliás, por causa do aumento também da profunda desigualdade que existe no país. Mas o seu trabalho está registrado aí em várias reportagens. Sinta-se à vontade para mandar notícias a respeito do trabalho que você vem desenvolvendo em relação ao trabalho infantil e parabéns pelo seu livro.
Obrigada, Joel, Franklin, Jair. Vocês são parceiros muito queridos. Sou grande admiradora do Observatório do Terceiro Setor. Vocês sabem bem disso, sempre troco aí umas ideias com o Joel, também grande admiradora da Fundação Abrinq, que nós precisamos mesmo de profissionais como vocês, de organizações como o Observatório e a Fundação Abrinq, para enfrentar uma das piores violações de direitos de crianças e adolescentes, que é o trabalho infantil. Então, eu agradeço a oportunidade e deixo aqui o meu abraço.
Para fechar a sua entrevista com você, Bruna, o que de importante você gostaria de deixar destacado no final da nossa entrevista que você acha necessário o nosso ouvinte, o ouvinte do Observatório na Brasil Atual, saber?
A respeito do trabalho infantil, eu acho que agora a gente está entrando num período, está vivendo já um período de agravamento dessa violação, né? Quando saíram esses dados na semana passada sobre o aumento do trabalho infantil no mundo, e a gente já acaba tendo uma prévia do quanto vai agravar, está agravando o trabalho infantil no Brasil. Nós vamos saber os dados assim, mais detalhados a partir da próxima PNAD, mas acredito que agora, mais do que nunca, nós precisamos nos comprometer como sociedade para o enfrentamento ao trabalho infantil, porque a situação piorou muito, tanto da exclusão escolar quanto do trabalho infantil, que é muito triste, mas vamos precisar continuar aí promovendo essa agenda.
Diante desta realidade, qual é o seu maior temor?
Olha, Joel, é que realmente as crianças não voltem para as escolas, né? Como você falou, estão voltando às aulas presenciais, mas a gente sabe que a área da educação já discute a busca ativa, a importância agora da ampliação da busca ativa escolar, porque as crianças acabam não voltando na sua totalidade às aulas. Existe uma defasagem enorme ali de conteúdo, porque nesse um ano, mais de um ano já que as crianças ficaram praticamente sem acompanhar. Então, eu acredito que vai ser um retrocesso muito grande e isso impacta até no próprio desenvolvimento do país. Eu acho que vamos ter uma consequência aí para o nosso futuro enorme da dificuldade de aprendizado dessas crianças e que isso vai se refletir na profissionalização, no desenvolvimento do conhecimento, no nosso futuro. Então, a minha preocupação é que em função do aumento da pobreza, a gente sabe que mais de 50% da população brasileira está em insegurança alimentar, ou seja, não sabe se vai ter alimento no dia seguinte, e consequentemente o aumento do trabalho infantil acaba acontecendo. Por isso que no nosso site ali, livredetrabalhoinfantil.org.br, no livro eu também trago como que a gente pode, como sociedade, se envolver no enfrentamento ao trabalho infantil.
Muito bem. Djair, qual é o maior desafio da sociedade brasileira em relação ao trabalho infantil?
Eu acredito que o maior desafio agora seja nos conscientizarmos que com a pandemia nós regredimos muito no direito de crianças e adolescentes. E a partir daí precisamos retomar todos os envolvimentos de todos os atores, todas as organizações e pessoas possíveis para criar espaços de debate, espaços de olhar quais são os locais e frentes que precisam de maior atenção para que de fato a gente possa atuar e reverter todos esses retrocessos que a gente acabou vivendo durante esse tempo de pandemia e por outros agravantes também. Eu acredito que unir a sociedade como um todo, para que toda criança seja nossa criança, como prevê a nossa Constituição, como prevê a luta por crianças e adolescentes, é o nosso maior desafio, conscientizar e criar estrutura para que possamos retomar todo o fôlego que nós já tínhamos em relação a garantir para crianças e adolescentes o acesso ao mínimo necessário, aquilo que é importante para o seu desenvolvimento.
Que de mais importante você gostaria de deixar registrado em relação ao trabalho que você vem desenvolvendo na Brink?
Eu acredito que hoje o nosso trabalho aqui na Fundação, de uma forma prioritária, tem estado envolvida em trazer empresas para o debate do combate ao trabalho infantil, que é um caminho importante para que tenhamos outros atores participando dessa discussão e principalmente evitando que a mão de obra aconteça dentro das cadeias de valor, dentro das relações institucionais. Temos atuado de forma forte com alguns municípios, ajudando a estruturar a política pública voltada ao combate ao trabalho infantil e à violência contra crianças e adolescentes. O nosso trabalho tem sempre essa bandeira de conexão entre os atores para poder olhar e conectar quem pode ajudar e quem quer ajudar a crianças e adolescentes que estão precisando. O nosso trabalho enquanto fundação mira sempre nesse caminho.
O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Bruna Ribeiro, jornalista e gestora do projeto Criança Livre de Trabalho Infantil da Cidade Escola Aprendiz. De Jair Silva, técnico do programa Empresa Amiga da Criança da Fundação Abrinq. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.